A desigualdade de gênero está presente em todos os setores da sociedade. E no esporte não seria diferente. A mulher sofre com o machismo diariamente, inclusive no jornalismo esportivo. Foi pensando nisso que diversas profissionais que cobrem a área esportiva se uniram para lançar a campanha. Hashtag Deixa Ela Trabalhar. Em luta contra o assédio moral e sexual, nas redações, nos ginásios e estádios. Nas últimas décadas, as mulheres viveram avanços em vários aspectos e tiveram muitas conquistas em sua luta pela ampliação de seus direitos. Mas as diferenças ainda persistem. A advogada Aline Costa, coordenadora da Ouvidoria dos Servidores do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, disse que o assunto do assédio contra as mulheres ainda é pouco falado, mas é necessário que elas lutem pelos seus direitos de igualdade.
No Brasil percebe-se certa resistência na discussão mais aprofundada de questões envolvendo a discriminação, né? Essa falta de diálogo sobre assuntos importantíssimos para a construção de uma sociedade igualitária faz com que, quando em evidência, surjam opiniões extremamente divergentes, e não é diferente com a discriminação de gênero. Então, com essas recentes campanhas ao redor do mundo, a mais recente no Brasil, com a hashtag Deixa Ela Trabalhar, as lançadas por mulheres, né, que romperam com o silêncio em delicadas questões, assumindo um posicionamento frente às inúmeras agressões sofridas durante anos, aí, essa problemática ela vem ganhando força, mostrando-se um momento extremamente oportuno para um debate mais sério e aprofundado sobre essas questões, né? A respeito do assédio sexual, da agressão, das agressões e violências sofridas contra a mulher, apenas em 2001 o assédio sexual ele foi tipificado como crime pelo nosso legislativo, com penalidades de detenção de 1 a 2 anos, né, conforme o artigo 216A do Código Penal. Anteriormente, o que havia era a previsão de enquadramento da prática como constrangimento ilegal, que prevê uma penalidade reduzida. Mas vale lembrar também que para a configuração do crime de assédio, o constrangimento, o abuso, ele deve ser praticado por pessoa que possua posição de hierarquia sobre a vítima com o intuito de obter uma vantagem ou favorecimento sexual, né? Mas além do crime de assédio, entretanto, várias outras condutas e agressões são vedadas em nossa legislação, podendo configurar, a depender da agressão, o constrangimento, como importunação, ofensiva ao pudor, injúria, difamação, ou até mesmo crime de estupro, né? Dependendo da forma da agressão, se há constrangimento com grave ameaça ou violência física. Lembrando que, atualmente, para ser configurado estupro, não é apenas com a prática de conjunção carnal, mas qualquer outro ato libidinoso. A inexistência de debates e conscientização da sociedade sobre esse comportamento, inadmissíveis, fazem com que muitos dos agressores, ao menos, tenham consciência do caráter criminoso das suas condutas, né? Ou ainda que as vítimas, próprias vítimas, não saibam certo quais as maneiras de se proteger e penalizar os agressores. Nesse sentido, as denúncias, quando realizadas, elas servem para que as atitudes agressivas e desrespeitosas não passem, né, despercebidas aos olhos das autoridades e da sociedade. De forma que o tema ele não deve ser encarado como banal, mas como importante na implementação de políticas públicas que visem coibir os atos criminosos. E mulheres são as maiores vítimas de assédio sexual ou moral em todos os meios, inclusive no trabalho. A discussão deve ultrapassar a questão cultural existente, em que a figura da mulher ainda se mostra, muitas vezes, submissa, econômica, intelectual, emotivamente, em relação ao homem. Não se trata de homem versus mulher, mas sim do reconhecimento e igualdade entre os gêneros, vedando aí qualquer forma de discriminação. Mas acredito que somente o fato de discutir-se sobre o assunto já se mostra um avanço primordial. Muitas mudanças ainda devem ser realizadas em todos os âmbitos, mas para que se tenha efetivamente a igualdade buscada, né? Mas a força desses movimentos atuais, acredito que seja um grande avanço.
Nós ouvimos a advogada Aline Costa, coordenadora da Ouvidoria dos Servidores do Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Júlia Gracioli, da Rádio USP Ribeirão.